A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de estar no campus universitário de Breves, na Ilha do Marajó, e tenho a presença, no nosso gabinete, do professor doutor Alan Gonçalves Lacerda. Ele é doutor em Educação e Ciência Matemática pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, professor da casa e atualmente diretor da Faculdade de Matemática. Está à testa de um projeto intitulado Pesquisa em Educação Matemática na Formação de Professores, Metodologias e Perspectivas para o Marajó Breves. Professor, seja muitíssimo bem-vindo, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo. Fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Alan? Quando o UFPA? Por que o UFPA?
Primeiramente, agradeço o convite, É sempre uma honra, estar divulgando nossos trabalhos e também estar falando acerca da UFPA, principalmente dentro do campus do Marajó, da qual eu pertenço. Inclusive, posso situar que eu sou dessa região marajoara, sou do interior do Pará, mais especificamente o Afuá, Marajó, a terra até então, da a Veneza Marajoara conhecida, É um lugar da qual eu sinto bastante entusiasmo em estar falando e também estar contemplando com o Marajó Breves. Aqui eu já exerço a docência já tem cerca de 8 anos, Como bem colocou o professor Joel Cardoso, Sou da casa, E me sinto muito pertencente nas lutas, Convivi bastante nessas articulações, nesses anseios do que é o Marajó.
Professor, fale um pouquinho da sua graduação, mestrado e doutorado.
Eu fiz a graduação, na Universidade Federal do Amapá, graduado em matemática. O mestrado eu fiz em Educação, Ciências e Matemática no ano 2010, pela Universidade Federal do Pará. De lá, fiz o concurso, para cá e, posteriormente, ingressei no programa de Rede Amazônica, o doutorado em redes, que é ofertado pela Universidade Federal do Mato Grosso, mas que contempla uma rede de instituições, exatamente com esse intuito de formar profissionais, para atender a essa região da Amazônia, Marajoara.
Professor, antes de ser o diretor da faculdade, é óbvio que o senhor passou pelas salas de aula. Quais são as disciplinas de sua responsabilidade? Como é que elas são? Sobre o que elas versam?
Bem, eu entrei para a área de atuação em educação matemática, mas especificamente trabalhei os estágios, tive o privilégio e a satisfação do ingresso da primeira turma, contemplar todos os estágios com aquela turma, vivenciei um pouco dos anseios, dificuldades das comunidades, do que é exercer a docência nessas regiões ribeirinhas. Isso daí foi algo da qual eu tenho bastante satisfação em vivenciar e poder contribuir um pouco com as experiências, para essa área de formação inicial.
Matemática é o bicho papão do ensino. As pessoas têm medo de matemática. Como é que é dar aula de matemática em Breves, no Marajó? Qual é o tipo de aluno que chega às nossas salas de aula?
Bem, eu sempre rotulo, que fizeram da matemática um bicho papão, O bicho papão não está na matemática, estão nos sujeitos a qual a comunicam, e dialogam sobre a matemática, principalmente dentro da formação de professores. Tem algumas heranças aí, algumas crenças relacionadas ao ensino de matemática, da qual fizeram vilão essa ciência, É até bom que se diga que é uma ciência matemática, porque aí retira ela do status de ciência exata, de estigma, da qual ela já carrega, E tem bastante pesquisas, inclusive, para mencionar de atividades não rotineiras, contempladas para o ensino e aprendizagem de matemática.
Me fale um pouquinho, o que você pesquisou no mestrado? Como é que foi seu mestrado? No que é que você se concentrou nessa área?
Bem, isso daí é também algo do que me alegra, conversar sobre as pesquisas, a produção acadêmica, voltada. Eu estou vinculado atualmente ao grupo de estudos em linguagem matemática, da qual eu tratei mais especificamente em leitura e escrita. na matemática, né? Um campo até de alfabetização matemática, da qual eu sinto bastante orgulho de fazer, né?
Como é que é o corpo docente da Faculdade de Matemática? Como é que está estruturado esse curso?
Bem, o curso atualmente, né, está estruturado com 8 professores. Dentre esses professores tem da educação matemática, da matemática aplicada e da matemática também, né, nas mais diversas vertentes, exatamente para contemplar as mais diversas linhas de estudos e promoção do conhecimento.
Qual que é a titulação, a formação desses professores? É um curso estável? Você considera que o curso está solidificado no Marajó?
Olha, com certeza, né, já está consolidado, né, inclusive já estamos há 8 anos aí, né, e da qual a gente pode dizer que já teve bastante egressos do curso aprovados no último concurso público, né, e isso daí exatamente evidencia os ganhos advindo e também até mesmo da nossa formação, né, daquilo que pode ser contemplado para os alunos, né, que eles não têm nada a desejar, digamos assim, né, para o ensino-aprendizagem.
Como é que é esse aluno, na sua concepção, ele sai apto a exercer a profissão de professor de matemática no ensino fundamental e médio, com o curso que é ofertado pela UFPA?
Olha, a gente confere o título de licenciado em matemática.
Pleno.
Né? Não, o termo pleno até foi destituído atualmente da academia. Tiraram o termo. É por conta, eu acho, acredito, daquele termo que está em desuso, da licenciaturas curtas. Né? Hoje já não faz mais sentido falar em licenciaturas curtas, mas é licenciados em matemática. E eu posso dizer, em relação aos nossos egressos, né? Evidentemente a gente contempla uma gama de informações que estão até estruturados no próprio PPC, que inclusive a Faculdade de Matemática pensa e articula junto com seu corpo docente, o núcleo docente estruturante, para o que melhor vai se contemplar essas regiões, o que a região anseia, dentre os conhecimentos específicos, didáticos, filosóficos, nas mais várias vertentes do conhecimento, né? A gente tenta proporcionar isso aos alunos.
Os alunos que são formados aqui são absorvidos pelo mercado? Há campo de trabalho para esses alunos aqui na região?
A região, né, envolve o arquipélago do Marajó, ele integra 16 micro-regiões, né, 16 municípios. Ou seja, né, são alunos das mais diversas regiões, né, que vêm aqui com o objetivo de estudar, de adquirir conhecimento, né, e voltar para suas regiões, que integram com a educação. Atualmente a gente vem de turmas flexibilizadas, a faculdade, né, constitui, já construímos uma turma em Boa Vista, flexibilizada pelo curso de matemática, né, e atualmente estamos no município de Bagre, entendeu, com uma turma lá flexibilizada, ou seja, não somente aqui no Marajó, mas também expandido para novos horizontes essa formação, entendeu?
Quantas turmas nós temos em breves, atualmente?
Atualmente tem cerca de 4 turmas que funcionam aqui em breves, né, nos cursos noturno e matutino, e turmas intensivas também, que funcionam no sistema blocado de ensino, né?
O corpo docente que atende esse alunado é exclusivamente aqui do campus ou vocês têm ajuda de fora?
Quanto ao corpo docente, são constituídos por 8 professores da Faculdade de Matemática, né? Evidentemente a gente precisa também de uma rede de colaboração, né, que são vinculados professores, né, colaboradores para as outras disciplinas, digamos assim, as pedagógicas.
Quantos alunos por turma regularmente ingressam anualmente?
São 40 alunos, né, ingressantes por turma, né.
Mais homens ou mulheres?
A gente é a turma bem mescladas, entendeu?
Qual é a maior dificuldade que esses alunos têm? O senhor já perambulou por outras regiões, então quais são as especificidades daqui? O aluno que vem cursar matemática aqui, o aluno que faz nessas regiões circunvizinhas, a diferença na oferta, a diferença na assimilação desse conteúdo?
Bem, o que eu posso falar, né, mas localmente, né, é dessa dificuldade que os alunos são, né, do ingressante, por exemplo, do ensino básico, né, deficitário, né, aí entram bastante com dificuldade, né? Mas aí com o passar do tempo vão se familiarizando, né, com os conteúdos, até mesmo a rotina, né, da qual é embrenhada, né, da educação. básica para ensino superior tem as suas diferenças, né?
Alan, qual que é a dificuldade maior que você como professor sente nesses alunos? Do que é que eles mais reclamam?
Bem, as dificuldades estão nos conceitos fundamentais, né? Não é nem tanto entender, né, do que seja a matemática, né, para que ela serve, mas em termos de aplicação desses conteúdos, na vivência deles, de até mesmo da sair do caráter do algorítmico, né, de, como regra pré-estabelecida. Né. Essa é a maior dificuldade.
Como é que o campus universitário de Breves, na área de matemática, dialoga com a comunidade? Vocês saem para além dos campos, vocês vão a estágio, vocês chegam à rede municipal e estadual aqui do município?
Bem, esse intermédio, né, a gente tem realizado com ações de extensões, projetos de ensino. Atualmente eu posso falar de um projeto até da qual eu coordeno, né, que é Sequências Didáticas e Gêneros Textuais para o Ensino e Aprendizagem de Matemática. É um projeto com enfoque interdisciplinar que atende a redes, né, de ensino do município. E também um projeto da qual eu faço parte, né, integro, que é a Pesquisa em Educação Matemática, né, que é a formação principalmente que novos horizontes, novas perspectivas para o Marajó Breves.
Há parcerias com o município, com o estado aqui na região, ou vocês trabalham isoladamente?
Bem, as parcerias, elas têm, né, evidentemente, e também a gente não vai além daquilo sem nem parcerias, né? Evidentemente, a gente precisa de uma rede colaborativa, né, tanto de professores da rede do município, quanto também de profissionais aqui, né, articulando aí para manter essa aproximação entre a universidade e a escola, né? A gente conta atualmente com essa rede, principalmente com os estágios, né? Que os estágios hoje, né, funcionam na rede das escolas, tem um convênio que são estabelecidos, né?
Como é que funcionam na prática esses estágios? Quem estabelece, quem faz os contatos, quem recebe esses alunos?
Bem, tem, né, a dinâmica dos estágios, tem a orientação, o professor, o orientador dos estágios. Né, atualmente eu sou o coordenador de estágio, né, mas tem um professor orientador do estágio, que é ele que fica mais diretamente com os alunos. Ele tem as orientações do aluno, tem um plano de curso, evidentemente, a carga horária em estágio campo, né, e as obrigações do aluno estagiário, que perpassa pela realização de 4 estágios. Né, que a faculdade hoje realiza, até mesmo para a integralização do curso. O aluno hoje precisa vivenciar nos espaços da educação básica, que perpassa desde as séries iniciais ao levantamento de projetos, quanto no exercício docente deles, que vai entregar as ações propriamente ditas do ensino fundamental maior e o ensino médio.
Agora o programa Universidade Multicampo vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu sou Joel Cardoso e converso com o professor Dr. Alan Gonçalves Lacerda, do Campus Universitário de Breves, Ilha do Marajó. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicampo. Você está ouvindo Universidade Multicampo.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e estou no Campus Universitário de Breves, Ilha do Marajó, e converso com o professor Dr. Alan Gonçalves Lacerda, doutor em Educação em Ciência Matemática e atualmente coordenador do curso de Matemática desse campus. Professor, retomando o nosso bate-papo, o que, que há de significativo nesse projeto que o senhor coordena? A pesquisa em Educação Matemática na formação de professores, metodologias e perspectivas para o Marajó Breves. Como é que esse projeto foi elaborado? Por onde ele passa?
Bem, esse projeto, né, é fruto de um anseio de pesquisa, né, realizadas no campus de doutorado, né, teóricos e práticas. Inclusive, hoje já está desdobrando, né, em outros subprojetos, que é a comunicação e o professor de matemática, outros de leitura e escrita na matemática e outros de tarefas investigativas.
Explique cada uma dessas modalidades. Cada uma dessas modalidades, o que é na prática, trocando em miúdos.
Bem, essas subdivisões desse projeto, né, evidentemente perpassam pelo anseio de contemplar, sobretudo, observa-se nos títulos dos projetos, uma palavra-chave, que é a comunicação. algo da qual eu estou vivenciando nos meus estudos e em práticos também, né, vou em pesquisa de campo, é que a matemática ela possa se contemplar dentro de um diálogo, né, do debate, da argumentação, né, da qual anteriormente era até inconcebível essas linhas, esse campo de estudo para o ensino da matemática.
Muito bem, a elaboração de um problema, de uma questão matemática, exige uma adequação linguística, uma certa linguagem. Às vezes o problema não está nem no problema em si, mas no enunciado que está na questão. Como é que o senhor vê isso, esses enunciados que apresentam um determinado problema para o aluno?
Bem, o que eu observo, né, que a dificuldade não é nem com a aplicação de regras, mas sim entender e interpretar o comando da questão. A dificuldade aí está na interpretação e compreensão, né, do problema. Não é nem tanto em seguir regras e aplicar algoritmos, que os alunos eles até conseguem essa etapa, mas é entender a leitura e interpretação do enunciado da questão.
Como é que é feita no curso a didática do ensino de matemática? Quem que se encarrega disso? É um profissional da área de matemática ou é um profissional da área de educação?
Bem, as disciplinas, né, específicas do curso devem ser confiadas ao profissional, né, da área, né, evidentemente que contempla as mais diversas formações, né, mas aí as específicas do curso, né, as disciplinas de cálculo, né, até mesmo a didática da matemática deve ser confiada a um profissional que tenha formação em matemática.
Quais são as disciplinas nas quais o aluno tem mais dificuldade, na sua opinião?
As disciplinas, né, evidentemente, são as disciplinas mais específicas do curso, né? Álgebra abstrata, álgebra linear, né? Ou melhor, essa questão da álgebra também já é uma dificuldade até bem reconhecida na literatura, né? Principalmente a questão algébrica, a linguagem algébrica, né, abstração, que envolve abstração, e a necessidade desse conhecimento, né, da abstração, ela envolve, evidentemente, dificuldades, né, na leitura e interpretação desses códigos.
Professor, como é que esse aluno chega ao ensino de matemática que é ofertado no ensino fundamental e breve e médio, em breves? Traz um aluno com aptidão para frequentar com tranquilidade o curso ou há muita dificuldade ainda, em decorrência de uma deficiência anterior?
Tem muitas dificuldades os alunos, né? Principalmente vivenciar uma linguagem onde, por exemplo, as linguagens do modo geral, né, a língua materna, a pessoa convive diariamente. Já a linguagem matemática, esse convívio não é diário. Não se tem uma aplicação direta, né, da matemática, né? Embora, né, as questões que envolvem a matemática, né, perpassam por uma aplicação, mas às vezes o aluno não consegue enxergar essas aplicações, enxergar conteúdos, né? E aí o professor está exatamente para a articulação, né, desse conteúdo, tornar uma transposição didática até, algo a saber ensinado, né?
Em Belém nós temos o colégio de aplicação para fazer esses estágios. Aqui como é que é feita essas parcerias? Quem é que estabelece essa parceria? O aluno, o professor? Como é que esse professor lá no ensino fundamental e médio recebe esse aluno? Qual que é a função dele nesse estágio?
Bem, o aluno, né, é bom que se diga que ele só inicia as atividades no estágio, né, isso para as turmas, é o quinto período do curso. Ele inicia um estágio ainda de ambientação, né, ou seja, vai se familiarizar com a coordenação pedagógica. Primeiro, ele vai se familiarizar com a dinâmica e a rotina da escola, né? E, posteriormente, ele vai desenvolver a regência, tanto no ensino fundamental da rede estadual, né, do ensino médio também.
E como é que é essa atribuição de tarefas? O aluno só acompanha ou ele ministra a aula? Quando ele ministra a aula, é de acordo com o conteúdo programático da escola ou ele tem certa liberdade de veicular aquilo que ele gostaria de ensinar?
Bem, em relação a isso, né, eu penso, e eu também já trabalhei com orientação de estágio, o aluno está mais como um colaborador da rede do município. E como colaborador, ele tem que se adequar, né, à dinâmica da escola, até mesmo para que ele tenha os melhores resultados lá, o acompanhamento, porque vai ter o acompanhamento também do professor da turma, né, o responsável, né, pela dinâmica de sala de aula.
E como é que esse professor se sente? Ele recebe numa boa, digamos assim, na gíria, ou há locais em que há um certo desconforto em receber os alunos da universidade?
Bem, normalmente, né, tem sido acolhido com bastante entusiasmo nossos alunos aqui. Até porque ele, antes de ir para campo, propriamente dito, né, ele passa por uma orientação aqui, né, conosco, né, com o professor responsável pela turma, né, o professor orientador do estágio, né, tem toda uma dinâmica e um planejamento antes dele ir, propriamente dito. Na verdade, esse aluno chega até com bastante insegurança, né, e dificuldade, né, nesse campus.
Como o curso de matemática já está vigente no campus há 8 anos, então há alunos que já concluíram. Como é que são os trabalhos, as pesquisas dos alunos, os trabalhos de conclusão de curso? O senhor já orientou algum? O que merece relevância?
Bem, as vertentes, né, se concentram, até mesmo pela dinâmica de formação, né, que é ensino-aprendizagem, se concentram mais na área de educação matemática, os trabalhos de conclusão de curso, né. Atualmente, também a gente tem turmas até de especialização em ensino de matemática, né, da qual eu coordeno também essa turma, né. E os trabalhos também estão com o desenvolvimento de algum produto atrelado, né, algum recurso tecnológico ou mídias para auxiliar exatamente essas dificuldades sentidas, né, pelos professores da rede do município.
Na prática, fale de um TCC ou de alguns TCCs, o que eles desenvolveram, como é que foi esse trabalho, como é que é feito? É feito em forma de monografia, de artigo, como é que é isso?
Bem, atualmente a gente tem um regimento, né, que regulamenta essas normas, né, mas atualmente a gente tem artigo, né, a modalidade, trabalho de monografia, né, artigo, e concentram nessas duas modalidades, né, trabalho de monografia e artigo científico.
O que que eles gostam mais? Pelo qual eles optam mais?
Olha, normalmente tem se optado muito pelo trabalho de monografia, né, até mesmo pela dificuldade que se tem, né, na publicação. Mas eu tenho encaminhado trabalhos exatamente que sejam de artigos científicos, exatamente que sejam publicados, né? Exatamente para a nossa região ganhar um reconhecimento, né?
Isso. Professor, quais são os temas que são trabalhados nesses, algum tema relevante que o senhor se recorde?
Bem, o que eu posso falar, né, em relação aos temas, evidentemente eu sou mais um professor para colaborar com essa rede, né? Tem outros professores, eu posso citar o professor Robson, também trabalha em educação matemática, o professor Adriano, né, também recentemente ele retornou à faculdade de matemática, também matemática de educação matemática. Bem, as linhas de estudo são as mais diversas. Tem a resolução de problemas, tem o uso de tecnologias, né, a leitura e escrita em matemática, fora ainda da a possibilidade também de aplicações, né.
Nesse uso de tecnologias, o que especificamente é explorado? O que é que os alunos trabalham na prática?
Nisso é o desenvolvimento de alguns softwares, né, de aplicação de matemática, alguns softwares até livre, da qual eu posso estar citando, que é bastante, com frequência, explorado nos TCCs, que é o do GeoGebra, né. O GeoGebra permite uma interface bem interessante, né, em expressar as linguagens múltiplas, né.
E para o ensino médio, para o ensino fundamental, essa base matemática, essa didática para fazer com que o aluno ganhe gosto por essa área de ensino, por essa área científica, como é que é feita a didática, a preparação desse professor para atuar, né, com esse público específico? Que a matemática está presente em todos os níveis da nossa vida. Agora tem que saber como levar isso na prática, né?
Sim, sim, tem esse questionamento, né, do que serve a matemática, para que serve, né, que às vezes a gente associa a matemática somente a regras operatórias, né, o que é uma visão totalmente distorcida dessa ciência.
Equivocada.
E distorcida também, da qual, mas é muita das concepções que os professores têm.
Quais são os teóricos que fundamentam o curso, principalmente nas suas disciplinas? Com quais autores você trabalha?
Bem, tem evidentemente, né, autores da qual eu contemplo nos meus estudos, que é da filosofia da linguagem, mas tem autores da área da matemática também, que é o o Brousseau, né, que ele estabelece até as relações de contratos didáticos, ele está mais atrelado à disciplina didática da matemática, registro de representação semiótica, né, que é o Raymond Duval, né, que é inclusive um francês.
Professor, o senhor mencionou agora há pouco o curso de especialização. Como é que é esse curso, quem trabalha nele e qual é a finalidade?
Bem, atualmente a gente conta, né, com os próprios professores da faculdade, né, que eles estão trabalhando no curso, e atualmente uma parceria construída pelo Instituto aqui do Federal, o IFPA, do Campus de Breves, né, da qual a gente vinculou um professor também para ele estar nessa rede de colaboração conosco aí.
Professor, eu queria agradecer muitíssimo pela entrevista realizada. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso programa. Para sugestões, comentários, críticas, análises, entre em contato conosco pelo telefone 3201-8814 ou pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. Nesse programa, excepcionalmente, a produção e a apresentação foram minhas, Joel Cardoso, com roteiro de Elando Fragoso. A gravação e montagem ficaram a cargo de João Nilo Ferreira. Com a supervisão e edição, temos os jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. O programa Universidade Multicampo vai ao ar às terças-feiras, às 10 horas e 21 horas, com os horários alternativos, nas quintas-feiras, às 15 horas e aos sábados, às 19 horas. Obrigado! E até o nosso próximo programa. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.